Essa história ninguém aprende na escola. No fim do Império, o governo brasileiro decide que é hora de preparar o terreno para o fim da escravidão. O grande medo é que de uma hora para outra as lavouras fiquem sem mão de obra. Por isso, o governo patrocina um curioso plano que prevê a importação de trabalhadores baratos da China. Vamos fazer uma viagem rumo ao passado do nosso país. Começa agora a reportagem especial A Salvação da Lavoura, quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses. Esta reportagem é resultado de uma parceria entre o Arquivo do Senado, a Agência Senado e a Rádio Senado.
Estamos entrando no ano de 1880. O Brasil é governado pelo imperador Dom Pedro II e o motor da economia nacional é o café. E quem trabalha nos cafezais, plantando e colhendo de sol a sol, garantindo a grande riqueza do império, são os escravos negros. Mas todo mundo já sabe que a escravidão vai terminar sendo abolida, mais dia menos dia. Tanto é assim que a famosa Lei Áurea vai ser assinada pela Princesa Isabel daqui a 8 anos, em 1888. Mas e os fazendeiros? Será que eles estão de braços cruzados? Vão ficar esperando a abolição para só depois procurar os substitutos dos escravos negros? É óbvio que não. Em 1880, os fazendeiros já traçaram um plano para impedir o colapso dos cafezais do Império. Um plano inusitado. Eles decidem que vão importar trabalhadores. Trabalhadores baratos. Trabalhadores baratos da China. O plano é esse mesmo. Os fazendeiros começam a trazer os chineses agora, sem pressa, aos poucos, e quando a abolição chegar, pronto. Uma multidão de chineses já vai estar espalhada pelo Império, e os escravos nem vão fazer falta. O Arquivo Histórico do Senado guarda vários documentos daquela época que mostram que o plano não é coisa de um fazendeiro aqui e outro acolá. O plano é nacional, e é sério mesmo. Inclusive tem o apoio de Dom Pedro II. Um desses documentos mostra que, por volta de 1880, o primeiro-ministro do Império, que é o João Cansanção de Sinimbu, vai ao Senado só para defender esse plano.
O trabalhador Xin, além de ter força muscular, é sóbrio...
Ah, no século XIX, os brasileiros não dizem que quem nasce na China é chinês. A palavra usada é Xin.
O trabalhador Xin, além de ter força muscular, é sóbrio, laborioso, paciente, cuidadoso e inteligente mesmo. Por sua frugalidade e hábitos de poupança, é o trabalhador que pode exigir menor salário. Assim ele deixa uma maior soma de lucros àquele que o tem a seu serviço. É essa precisamente uma das razões pelas quais devemos desejá-lo para o nosso país.
A ideia é copiar a experiência de países como Estados Unidos, Cuba e Peru, que já vem utilizando a mão de obra chinesa em trabalhos pesados. Nos Estados Unidos, são chineses que constroem as grandes estradas de ferro que cortam o país. Aliás, é nessa época que surgem nas cidades norte-americanas as famosas Chinatowns, que são bairros habitados exclusivamente por essa população. O primeiro-ministro Cansanção de Sinimbu vai ao Senado porque ele precisa convencer os senadores e também os deputados a autorizar o governo a criar uma missão diplomática para negociar um tratado com a China. Uma viagem para o outro lado do mundo custa muito dinheiro, ainda mais nessa época sem avião. Pelas contas do governo, o envio da missão diplomática vai custar aos cofres públicos a quantia de 120 contos de réis. Isso exige o aval do Senado e da Câmara porque uma despesa tão elevada vai ter repercussões no orçamento imperial. Entre os senadores que gostam da ideia de encher os cafezais de chineses está Cândido Mendes de Almeida, da província do Maranhão. Ele enumera as várias qualidades da mão de obra chinesa.
Os Xins são sóbrios, infatigáveis e econômicos. Sendo materialistas, só visam o lucro. Além de materialistas, são educados sob o regime autoritário o mais severo que lhes impõe desde nascer. É com esse espírito de ordem que trabalham.
O tratado é necessário porque, pelas leis chinesas, nenhum cidadão pode deixar o chamado Império Celeste sem autorização expressa do imperador. Ou seja, sem assinar um tratado, o Brasil não tem como importar os tão desejados trabalhadores que vão substituir os escravos.
Na próxima parte da série A Salvação da Lavoura, quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses. Vamos ouvir que a ideia deixou muita gente com o cabelo em pé. Reportagem Ricardo Estin, da Agência Senado. Pesquisa histórica, Arquivo do Senado.